Boa noite, igreja. Quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saudar a igreja digital também. Gente cultuando de tão longe, mas a tecnologia e mais do que isso, o Espírito Santo do Senhor nos aproxima. Amém, gente? Coisa boa é poder cultuar a Deus. Eu estava ali, pastor Marcos, conduzindo a direção do culto. Eu não falei para ele do que eu ia pregar, mas o Senhor faz essas coisas assim. Ele faz com que tudo esteja muito bem entrosado. Os planos de Deus são realmente perfeitos, e Ele, enquanto conduzia, falando que nós fomos chamados para um tempo como este, para vivermos um cristianismo nesta época, nesta geração, eu fiquei pensando, caramba, como tudo se encaixa. Porque eu não sei se você parou para pensar, pastor Maurício e tantos outros que estão aqui, você que está cultuando com a igreja digital, por que que a gente está nesse tempo aqui? Por que que a gente não nasceu antes? Ou por que não nascemos depois? Mas por que exatamente em 2021, em setembro, num domingo de bastante calor, praias lotadas, igrejas lotadas, graças a Deus, a gente está aqui, agora, reunido para adorar o Senhor? Eu tenho uma pergunta para conduzir a reflexão dessa noite. E se Jesus Cristo contasse com a sua instrumentalidade? Significa dizer o seguinte: se Jesus Cristo contasse com você para seguir adiante com a história do cristianismo? E se Jesus precisasse de você, dos seus dons e dos seus talentos, para levar adiante essa história que começou há 2000 anos atrás, o que você faria? Dá para pensar nisso? Que o Senhor pode estar contando com você para que essa história não pare aqui em 2021, em setembro, por exemplo? Você já parou para pensar que talvez o Senhor esteja contando com o dom que Ele te deu, para que você use esse dom, para que você coloque a mão na massa e faça valer o Jesus Cristo que habita entre nós? E eu faço essa pergunta, gente, porque eu tenho visto um tipo de cristão, um tipo de crente, que acha que só vai dar uma contribuição significativa ao cristianismo, à igreja cristã, se fizer coisas extraordinárias, se fizer coisas incríveis. Mas eu quero conduzir a reflexão dessa noite dizendo a você que aquilo que você faz para o Senhor de forma sincera, ainda que seja o trivial, há de ser usado para a glória de Deus. Eu não tenho dúvida alguma disso. Eu sei que Deus pode pegar alguém que está aqui hoje, que vai ver esse culto depois, que está cultuando com a gente pelo meio digital. Eu sei que Deus pode pegar você e fazer de você algo tremendo, uma grande maravilha. Ou quem sabe não, ou quem sabe você vai viver a sua vida fazendo de um dia após o outro aquilo que de melhor você pode fazer. Mas nessa noite eu quero e preciso dizer a você, porque foi isso que o Senhor colocou no meu coração, eu quero dizer para você que aquilo que você faz de bom grado, sinceramente, com alegria e prazer, Deus pode pegar isso e usar para fazer algo tremendo. Eu conversei com duas pessoas antes de chegar aqui, agora para pregar, e uma eu disse que ia contar uma história que tinha a ver com o trabalho dela aqui na igreja. O André está por aí, ele e a esposa. E a outra foi o pastor Marcos. Eu falei: pastor Marcos, o irmão já ouviu falar de uma pessoa chamada Mordecai Ham? Quem já ouviu falar nesse nome? Tirando o pastor Marcos. Já ouviu falar? Já ouviu? Já ouviu? Meia dúzia. Eu digo para você quem foi Mordecai Ham. Mordecai Ham foi um pastor batista, nascido lá no final dos anos 1800. Na linhagem da sua família, ele foi o 8º pastor entre os Ham. Era um evangelista de tempo integral. Certa feita, ele pastoreou a primeira igreja batista de Oklahoma, lá nos Estados Unidos. Mas não se adaptou, porque a vida dele era pregar em tempo integral, todo dia. Foi pregador de grandes cruzadas evangelísticas nos Estados Unidos, sobretudo na Carolina do Norte. Ele costumava atrair multidões para os seus encontros. Não foi lá muito famoso, tanto é que os irmãos pouquíssimos aqui conheciam. Mas vejam, num de seus encontros, dois jovens adolescentes, um de 15 e um de 16 anos, são atraídos. Eles chegam ao lugar onde o encontro estava sendo realizado, pastor Clóvis, e ficam decepcionados porque não tinha lugar. E aí o que, que eles pensaram? Vou embora. Está rindo, irmão? Contou essa história ontem no IUF. Olha aí, Deus é bom. O pessoal do IUF então sabe. Olha aí. Eles iam embora, não tinha lugar, 15 e 16 anos, uma cruzada evangelística, apesar de atraídos, não tinha lugar, mas tinha uma pessoa atenta a tudo o que estava acontecendo, era um porteiro, uma pessoa da introdução. Vocês estão vendo essa gente de amarelinho aí? Eles são bênção. Vamos reconhecer o trabalho desses irmãos, vamos honrar esses irmãos? É isso. Parece que não tem importância nenhuma, não é não? Ficam ali, estão de amarelo, você chega, eles têm um quadrinho ali, com uma frase, recebe você com um sorriso, mas tem muito mais além disso. E aquele homem, os líderes estão ali, ó. Aquele homem foi atrás dos adolescentes. Falou, não, vou embora não, tem lugar para vocês aqui. Aperta daqui, aperta dali, e eles se sentaram. Gente, nós estamos falando desses adolescentes, sabe quem eram esses adolescentes? Um deles era Billy Graham. Billy Graham, só Billy Graham. O homem que até hoje, ninguém superou essa marca, ninguém pregou para mais gente do que Billy Graham. Uma vez ele honrou a vida do pastor Mordecai Ham num culto, no culto em que ele, o pastor Mordecai tinha 81 anos, no culto que ele fez essa homenagem ao pastor Mordecai Ham, tinham 796 mil pessoas. Consegue conceber? Agora, eu não quero enfatizar aqui o grande evangelista. Eu não quero enfatizar aqui o doutor Billy Graham, o pastor Billy Graham, que todo mundo conhece. Mas eu queria que você começasse a refletir na atitude do bom e velho porteiro, que ninguém sabe o nome. Um desconhecido da história, mas que pela instrumentalidade desse homem, Billy Graham, conheceu o Senhor. A outra pessoa foi um homem chamado Grady Wilson, um dos melhores amigos de Billy Graham, um dos homens que mais ajudou Billy Graham nas suas famosas cruzadas evangelísticas ao redor do mundo. A ação de um homem atento no serviço de recepção fez toda a diferença naquele tempo. Mesmo nas pequenas coisas que Deus coloca sob nossas responsabilidades, sobre aquilo que podemos e devemos fazer, Ele é capaz de agir. Você recebe essa palavra? Eu não sei o que você faz na igreja. Aliás, eu não sei nem se você faz alguma coisa na igreja. Mas nessa noite eu quero dizer para você, desafiar você, que Deus quer usar a tua vida, e através da tua vida, abençoar outro tanto de pessoas. Eu não sei se você vai atuar na vida do novo Billy Graham, sinceramente eu não sei, mas nem precisa ser o outro Billy Graham, basta que seja alguém que seja encontrado pelo amor do Senhor, alguém que seja salvo. Deus quer usar você. Deus quer usar você nesse tempo. Sabe por quê, gente? Porque eu não creio, sinceramente, que o Senhor Jesus queira servos de braços cruzados. Não acredito nisso. Eu não acredito que Ele queira gente, assim, que não tenha claustrofobia. Você sabia disso? Crente não tem claustrofobia. Crente adora uma igreja. Fica confortável dentro de espaços fechados. Eu penso que o Senhor Jesus quer que nós saiamos das salas, saiamos das igrejas e falemos de Cristo pelos cotovelos. Você recebe essa palavra? Você é capaz de imaginar isso? Você é capaz de se imaginar saindo daqui nessa noite, pegando o telefone e ligando para alguém que precise da mensagem da salvação? Você consegue se imaginar fazendo isso? Você conhece alguém que precise? Algum parente, amigo, colega de trabalho, seu chefe, seu subordinado, alguém que precise desesperadamente do amor do Senhor? Porque é disso que eu quero falar aqui. Crentes para este tempo, crentes para essa geração, cristãos para o nosso tempo, não para outro tempo. E aliás, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Eu não estou falando aqui para aquela pessoa que não está aqui. Eu estou falando para você que veio. Então, se na tua cabeça você está, poxa, fulano poderia estar ouvindo. Não, é para você mesmo. Deixa o fulano e o beltrano para lá agora. E se concentre naquilo que Deus quer falar para você. Eu quero destacar algumas coisas, alguns pontos muito importantes que cristãos para o nosso tempo precisam fazer. A primeira delas é que cristãos para o nosso tempo levam a sua fé a sério. Cristãos para o nosso tempo levam a sua fé a sério. Você está com a sua Bíblia aí, amém? Está no seu celular ou trouxe a sua Bíblia normal? Acesse, por favor, em Mateus capítulo 16. Apenas dois versos. Nós vamos ler alguns textos, tá, gente? Não é comum que eu faça isso, normalmente eu gosto de um texto só, mas hoje, excepcionalmente, eu quero falar de alguns textos com você. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versos 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Amém, gente? Quem leva Jesus a sério, entende que Jesus está no centro. Entende que Jesus precisa ser a sua prioridade. Entendem que Jesus não é um simples acessório. E que seguir a Jesus requer entrega total, entrega absoluta. Nada pode, olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Nada pode substituir Jesus no lugar mais alto da sua vida, do seu pensamento, da maneira como você vê as coisas. É Jesus que precisa permear os seus pensamentos quando você tiver para tomar uma grande decisão. Mas é Jesus que precisa permear os seus pensamentos quando você entender que a decisão é pequena, que as consequências são menores. Porque Jesus precisa ser o Senhor de toda a nossa vida, amém? Você recebe essa palavra sinceramente? Então diga aleluia. Eu recebo essa palavra. Porque é verdade, gente. A nossa preocupação, a minha preocupação aqui nessa noite é que você entenda isso. Ser cristão não é um título, não é algo que a gente ostente, mas ser cristão é um compromisso radical. Ser cristão é estar disposto ou disposta a ir às últimas consequências do Evangelho. O discípulo duvidoso, o discípulo que costumava duvidar das coisas, ou pelo menos ficou assim marcado pela história, é autor de uma das frases mais incríveis do Evangelho no que diz respeito ao seguimento de Jesus. Ele disse assim para o Senhor quando ele queria voltar para Jerusalém e lá ele estava marcado de morte. Tomé disse: vamos para que morramos com ele. Tudo bem para você? Morrer pelo Evangelho? Vamos para que morramos com ele. É ir às últimas consequências. Cristãos que levam sua fé a sério não vivem uma fé utilitária. Pastor, o que significa isso? Aquela fé dos interesses. Aquela fé que faz com que eu me aproxime quando eu estou doente, por exemplo. Olha, se eu estou doente, eu vou lá. Olha, desculpa falar isso, talvez você tenha agido assim, eu não quero ofender você. Mas é que algumas pessoas, quando estão doentes, frequentam a reunião de oração das 5 da manhã, das 6, fazem jejum, tudo bem com tudo isso. O problema é que algumas pessoas só fazem quando precisam. Deixa eu dizer uma coisa para você que você talvez não tenha atinado ainda. Você precisa o tempo todo. Então, o tempo todo você precisa estar buscando o Senhor, e não apenas naqueles momentos de ápice, naqueles momentos em que você julga que isso é fundamental, porque todo momento é importante na nossa vida de estar próximo dEle, de buscá-lo. Para que esperar doença grave se você pode viver o Evangelho, Cristo, agora, nesse momento, sem que essa doença grave esteja aí, te incomodando e te atrapalhando? Por que esperar, de repente, uma tensão no trabalho para que você possa, sabe, ler a Bíblia intensamente para tentar extrair da Bíblia a sabedoria para lidar com aquela situação? Lê hoje a palavra. Pastor Humberto pregou mais cedo, a voz do Senhor está aí, está na tua mão, ou no teu celular, ou, enfim, em algum lugar que você possa acessar. Ouça a voz de Deus, sem que precise haver, sabe, aquele momento bombástico, aquele momento cruel, terrível, aquele momento de dor, aquele momento de expectativa do diagnóstico, você não sabe o que vem por aí. Busque ao Senhor hoje, agora, o tempo todo. Cristãos que levam sua fé a sério vivem isso. E eu quero dizer para você, já tem gente fazendo, bem pertinho da gente. Eu sei que a Vitória começou a falar aqui, pastor Guilherme colocou lá no grupo dos pastores de WhatsApp para a gente dar uma olhada na foto. Gente, mais de 260 jovens e adolescentes estiveram aqui numa imersão de cunho missionário. Mais de 260 jovens e adolescentes que podiam estar, e você sabe aonde poderiam estar, estavam na casa de Deus buscando o Senhor, sendo tocados, chamados, alguns chamados para missões, ir para onde o Senhor os enviar. Tem gente que já está fazendo isso. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o próximo pode ser você. O próximo a ser chamado, a ser convocado para levar a sua fé a sério. E isso é muito mais, gente, mas muito mais do que eventualmente estar neste ou naquele culto. Fizemos uma breve pesquisa aqui no Conectando e descobrimos que algumas pessoas, já entre nós, frequentam um culto por mês. Um culto por mês, apenas. Ah, meu irmão, se você é essa pessoa e está aqui hoje, que o Espírito Santo toque teu coração, para que você saia dessa rotina. Isso não faz bem para você. É claro que estar na casa do Senhor é bom, mas é bom demais estar aqui semanalmente, durante a semana, agindo, colocando a sua habilidade, o seu dom, o seu trabalho a serviço do Rei, para que outras pessoas possam, como lá o porteiro de Billy Graham, daquela cruzada evangelística, para que outras pessoas possam conhecer o Senhor através da tua vida, através do teu testemunho, através do teu serviço, através daquilo que você fala, através daquilo que você vive. Sai dessa rotina, essa coisa esquisita. Tem gente que já está fazendo isso. Eu comparo algumas pessoas àquele time que recebe um presente maravilhoso. Eu não sei que presente seria para você maravilhoso. Eu vou dizer aqui, por exemplo, alguns homens gostam muito de carro. Imagina se você ganha um carro de última geração, elétrico, eletrônico, guiado pelo pensamento. Já pensou, João? Vai chegar, não vai? Vai chegar, em algum momento vai chegar. Guiado pelo pensamento eletrônico, você depois vai lá, carrega, sei lá, na bateria, mas uma bateria que não precisa mais de tomada. Enfim, vai chegar o carro dos sonhos. Agora, imagina se você ganha esse tipo de presente e deixa na garagem, sem usar. Está valendo? Não. É maravilhoso o presente, é incrível o presente, é uma revolução tecnológica, mas está na garagem. Algumas pessoas receberam Cristo, o maior presente de todos os tempos, e parece que deixam Cristo na garagem. Não vivem o Evangelho, tudo aquilo que Ele pode oferecer. E Ele tem muito a oferecer. Jesus tem muito a dar a você. Muitos se dizem cristãos, mas não vivem como discípulos. O texto que lemos é um clássico da fé cristã. Negar a si mesmo, tomar a própria cruz, mas exegese bem evidente, fala do perigo da morte. A cruz, tomar a sua cruz. Olha, vocês podem morrer, é isso. Querem me seguir? Vocês precisam me colocar em primeiro plano, em primeiro lugar, mas além disso, tomem cuidado, porque vocês podem morrer. Seguir a Cristo e negar-se a si mesmo significa dar um basta naqueles desejos egoístas da alma, aqueles desejos mesquinhos, aquela postura autocentrada em excesso, para dar lugar à vontade soberana de Deus. Isso é negar-se a si mesmo. Isso é fazer de Cristo aquele que comanda a nossa vida, aquele que direciona os nossos passos. É isso que cristãos para esse tempo vivem. Quando eu nego a mim mesmo, as palavras do apóstolo Paulo lá em Coríntios fazem mais sentido. Ninguém deve procurar o próprio bem, mas o do próximo. Olha só. Quando eu nego a mim mesmo, o bem-estar do outro passa a ter uma importância incrível. Se a gente fizesse um brevíssimo autoexame, como a gente poderia responder a isso? Estamos efetivamente preocupados com o bem-estar do outro? Ou não? Você está pronto para isso? Para fazer do rei do universo o rei da tua vida? Você está pronto para isso? Você recebe isso? Você recebe essa palavra? Amém? Você pode dizer amém mesmo? Glória a Deus. Um segundo ponto que eu queria destacar aqui é que cristãos para esse tempo, para o nosso tempo, guarde bem isso que eu vou dizer, são úteis. Cristãos para esse tempo, para o nosso tempo, são úteis. Tem a sua utilidade. E quando eu falo utilidade, utilidade para o reino mesmo, para as coisas que têm a ver com o Evangelho, com a causa de Cristo, com a igreja. Eu fiquei pensando como eu poderia trabalhar essa ideia aqui. Eu sei que num outro sermão, já tem um tempinho, um tempo atrás, eu falei sobre isso, e um dia eu tenho que pregar sobre isso aqui, mas quero apenas destacar um aspecto de um texto lá do livro do Apocalipse. Você sabe que o livro do Apocalipse é um livro das grandes figuras, das grandes metáforas, é uma linguagem para muitos complexa de se entender, dá origem a muitas interpretações. Mas tem um momento ali no livro do Apocalipse em que a coisa é mais palpável, justamente os capítulos 2 e 3, quando cartas são escritas às igrejas da Ásia. Bom, ali ainda que haja uma ou outra figura de linguagem, a gente percebe que aquilo ali é um texto palpável, há um endereçamento, há um motivo para que aquelas cartas tenham sido escritas, dada a condição espiritual daquelas igrejas. Mais especificamente, lá no capítulo 3, nos versos 15 e 16, João escreve a carta à igreja de Laodiceia. E nesses dois versos ele diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quando nós olhamos essa passagem de longe, nós estamos inclinados a olhar para esse texto e pensar em fervor espiritual, é ou não é verdade? Frio ou quente, né? Fervor espiritual, aquela coisa assim, olha, aquele ali é realmente está aquecido espiritualmente, aquele lá está frio, está distante. Mas será que essa é, de fato, a melhor maneira de nós olharmos para esse texto? Porque se há algo que nós precisamos considerar na Bíblia, na interpretação da Bíblia, são os seus contextos. Onde foi escrito, como foi escrito, o que era a cultura da época, quais eram os costumes, a religião, o tempo, até as relações de trabalho que existiam entre as personagens. Nesse caso aqui, a geografia traz algo para a gente revelador e que pode dar uma maneira de nós entendermos o texto que talvez se encaixe melhor do que essa ideia do fervor espiritual. Talvez você não saiba, Mas Laodiceia não tinha água própria. Ela precisava da fonte de outras cidades. Talvez você não saiba, mas Hierápolis, que era uma cidade próxima, tinha fontes termais, água quente. E essa água quente chegava até Laodiceia. E você sabe que a água quente tem propriedades medicinais, não é verdade? Uma vez alguns irmãos ficam me vendo ali, eu sento ali onde está o pastor Humberto. Pastor Humberto, cuidado com essa cadeira, porque eu sento aí e a minha coluna sempre... Não é por causa da cadeira, mas é por causa da minha coluna mesmo, que ela, enfim, de vez em quando dói. E uma vez eu fui ao médico e ele me receitou piscina de água quente. Não é? Aquela piscina aquecida, eu ia lá na piscina aquecida, assim, melhorou, mas sabe aquela melhora bem tímida? Mas é isso, a água aquecida possui propriedades medicinais, sobretudo no campo articular, é isso mesmo, pastor Humberto. A água aquecida na articulação, ela facilita alguma coisa, enfim, é o que dizem. Naquele tempo se acreditava nisso. Eu não sei se você sabe, mas Colossos era também uma cidade próxima à Laodiceia. E de Colossos saíam águas mais frias. E a água fria tinha sua principal utilidade, o consumo, o uso, a usabilidade normal, trivial para o dia a dia. Pois bem, você tem uma cidade que tem água quente, que tem propriedades medicinais. Você tem uma cidade que tem água fria, que tem a sua utilidade no dia a dia. E a água morna? Para que serve a água morna? Meus irmãos, a água morna não serve para muita coisa, não. Ela não tinha as propriedades medicinais da água quente e não servia para o consumo para beber. Aliás, você já tentou beber água morna? O que que dá? Dá ânsia? É isso mesmo que você pensou, dá náusea, você fica nauseado. Agora você pega a imagem que Jesus construiu de Laodiceia. Você não é fria, nem quente. Antes você fosse fria ou quente. Como você é morna, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Você está entendendo o que Jesus está dizendo aqui? Em outras palavras, é como se o mestre estivesse dizendo, e eu acredito muito nesse ponto de vista, é como se Jesus estivesse dizendo assim: você, Laodiceia, é inútil, você não é fria, você não tem as propriedades da água fria, você não pode ser usada, você não é quente, você não tem as propriedades medicinais, você é morna, e porque você é morna, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca, porque é isso que a água morna causa. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? O que esse texto está dizendo para a gente, gente, é que ser inútil não é uma opção. O homem que arrumou lugar para o Billy Graham e para o Grady Wilson, seu amigo, ele não pregou naquela noite. Ele não foi o pregador foi outro. Ele não cantou naquela noite, alguém deve ter cantado. Mas o que ele fez, fez toda a diferença. Aquela irmã que ora fielmente no anonimato faz toda a diferença. Aquele professor da escola bíblica que visita o aluno faltoso faz toda a diferença. O jovem que dá uma carona para quem está vindo ou para quem está indo embora de um culto faz toda a diferença. Os irmãos que chegam cedo para arrumar o lugar onde nós estamos sentados agora fazem toda a diferença. Tem uma turma cuidando de seu filho, aqui embaixo e aqui em cima, e eles fazem toda a diferença, amém, gente? Não há lugar para inutilidade no reino do Senhor. Cristãos para esse tempo são cristãos úteis. Todas as partes do corpo, todas, absolutamente todas, têm a sua utilidade. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina na sua primeira carta aos Coríntios, a partir do capítulo 12. Mesmo a menor parte do corpo tem a sua utilidade. Você, meu irmão, no corpo de Cristo, ainda que você pense que é pequenino, mas eu não falo direito, eu tenho pouca coisa para acrescentar. Você é útil se deixar Deus te usar. Deus vai pegar você do jeito que você é e vai fazer de você uma bênção para o reino. E não pensa em coisa grandiosa. Olha, por que isso? Pensa naquilo que você pode acrescentar ao reino. Pensa naquilo que você pode fazer. A igreja, gente, deixa eu dizer um segredo para você. A igreja tem liderança, é verdade. Mas sabe o que faz essa igreja, que essa estrutura toda andar? São servos comprometidos. Você pode dizer amém? Amém. Aliás, vamos saudar os nossos servos. Eu não sei quantos tem aqui. Vamos honrar a vida deles. É isso. Sabe? A vocês, meus irmãos e irmãs, a minha honra nesse momento. Se você não vem aqui na igreja, gente, olha, se você não costuma vir à igreja aqui durante a semana, faz uma visita. Você vai ver esse pátio, não, talvez não como no domingo, mas você vai ver esse pátio com muito carro todo dia. Tem as pessoas que trabalham, são funcionárias contratadas da igreja, mas tem muito servo que vem aqui, reunião com a liderança, o modo como nós fazemos, planejamos, sabe, fazemos tudo direitinho para que a gente possa servir o Senhor da melhor maneira. E aí a minha pergunta para você é, onde é que você está nisso? Nós somos cristãos para este tempo, Deus nos colocou agora, neste século, nesta vida, e nós precisamos, em nome de Jesus, fazer algo a respeito. Eu não sei qual é o dom que você tem, eu não sei qual é a habilidade adquirida que você tem. Brincamos aqui, no Conectando, alguém que fale alguma coisa em outra língua que não seja as mais estudadas, o inglês, o francês e o espanhol. Veio uma irmã aqui e falou em coreano, gente. Eu não sei o que Deus vai fazer com essa língua na vida dela, mas ela está preparada para evangelizar um coreano, olha aí. E eu não estou, porque eu não falo coreano. Que língua mais você fala? Que saber Deus te deu a bênção de aprender? O que que você pode fazer para edificar o reino de Cristo? Você é útil para o reino? Deus quer usar você, por isso, mãos à obra. Amém, gente? Um terceiro aspecto que eu gostaria de destacar aqui dos cristãos para o nosso tempo é que eles vivem as bênçãos de uma vida cristã genuína. Eu não poderia deixar de ler um texto assim, que a gente só está lendo um texto clássico, né, conhecido, justamente isso é intencional. João capítulo 10, verso 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham. Numa versão diz em abundância, na outra diz plenamente. A seriedade, gente, de seguir a Cristo, levar o Senhor a sério, levar a fé a sério, levar Jesus Cristo em nossas vidas de uma maneira, sabe, responsável, nos leva necessariamente a experimentar bênçãos genuínas. Eu conheço casais que estavam à beira da separação e foram restaurados, porque decidiram dar vez a Jesus Cristo em suas vidas. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Eu conheço alguns jovens que viviam escravizados por alguns vícios bem difíceis de se livrarem, mas porque resolveram levar Jesus Cristo a sério, conseguiram dar um basta. Conheço algumas famílias que foram transformadas porque alguém de lá resolveu dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não tenho dúvidas de que, quando nós levamos o Senhor a sério, nós temos bênçãos para contar. Pastor Joel, eu estava preparando essa reflexão, e lembrei daquele famoso hino, conta as bênçãos, conta quantas são. É antigão, muitos que estão aqui não conhecem, mas se você é batista raiz, lá de trás, você lembra. Tem irmã rindo aí, é isso aí, conta as bênçãos, para provocar você agora. Se você tivesse um papelzinho aí, uma caneta na sua mão, e eu pedisse para você colocar 10 bênçãos que Deus te deu no papel, você conseguiria? Ia precisar de um caderno, é isso, a irmã que está dizendo isso? que uma folha só não ia dar. Amém? Uma folha só não dá? Se você concorda com isso, diz aleluia.
Aleluia.
Diz, eu sou abençoado. É desse jeito. Crentes que levam o cristianismo a sério têm coisa para contar. Vivem, experimentam bênçãos genuínas, porque a vida que o Senhor Jesus veio trazer para nós não foi uma vida meia boca, foi uma vida plena, abundante. Uma vida em profusão da presença do Senhor. Não é de riqueza que nós estamos falando aqui, bens materiais e coisas do tipo. Porque tem gente que vive vida abundante não tendo muita coisa não, gente. Tem muitos irmãos nossos, nesse exato momento, passando por maus bocados, mas estão lá com o coração cheio da graça do Senhor, dando glórias a Deus, dando vivas ao Rei, ensinando para muita gente que tem muito dinheiro, que a vida abundante não depende do dinheiro, e nada contra quem tem muito dinheiro. Aprenda a fazer de muito dinheiro fonte de bênção para o reino. Amém? Você recebe essa palavra? Você que tem muito dinheiro, recebe essa palavra? É, olha aí, tem muita gente com muito dinheiro aí. Glória a Deus. Faz disso uma bênção para o reino, faz disso uma bênção. Eu não tenho dúvida de que Deus quer usar você, cristãos, para esse tempo. Sabe, tenho que falar, tenho que contar. Pastor, eu não sei bem como fazer. Deus transformou você, mudou sua vida, amém? Mudou, não impactou você. Você não ia numa direção, se arrependeu, mudou de direção, sabe? É isso que arrependimento é. Você, sabe, os pensamentos mudaram, você fazia coisas que não faz mais. Olha aí, é um bom começo. Testemunha daquilo que o Senhor fez na tua vida, fale da mudança que ocorreu em você. Fale da transformação que você está vivendo. Fale sobre a cura que veio, fale sobre a provisão que Deus deu quando você menos esperava, a porta que se abriu quando, gente, quando ninguém esperava. Quando todo mundo disse que não, de repente você foi lá de novo e a coisa estava lá resolvida. Sobre aquele dia que você sentiu paz no meio do caos. Eu não sei quantas vezes isso aconteceu com você, eu vim de uma profissão atribulada, uma profissão complexa. E inúmeras vezes eu falei, Senhor, help aqui, tá feia coisa. E era isso que vinha, paz, gente, paz, tranquilidade para tomar decisão, para fazer o que precisava ser feito de forma correta. E louvado seja o Senhor. Cristãos que vivem a vida abundante do Senhor têm coisa para falar. Cristãos para esse tempo entendem essa verdade. Entendem que a vida cristã é muito, mas muito mais do que, sabe, o momento da comunhão, de estar reunidos todos juntos. Há algo que nós precisamos fazer e é urgente. Cristãos para esse tempo estendem a mão. Cristãos para esse tempo apoiam. Tem palavras boas, sabe, para quem está lá no fundo do poço. Cristãos para esse tempo não se contentam em estar bem sozinhos, eles querem que todos estejam bem. Você é essa pessoa? Você consegue entender o que eu estou dizendo aqui? Cristãos, eu e você, nós os que vivemos nesse tempo, nós não podemos nos conformar com isso. Ah, eu estou indo muito bem, mas e o entorno? Quem está do lado? Ô marido, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Está tudo bem com você, mas e a tua esposa, está bem? Eu não sei porque que eu virei para cá, eu podia ter olhado para lá, mas talvez tenha aqui algum marido assim, que precise olhar para a esposa, para saber se está tudo bem com ela. Eu vou para o lado de lá agora. eu venho para cá, mas aqui é diferente. Pais, está tudo bem com vocês? E os filhos? Os filhos estão bem? Deus está fazendo uma obra na tua vida, você está aqui no culto, está cultuando a Deus, está abençoando teus negócios, as coisas que você tem feito, mas e a casa? Deram uma ordem insana de matar todos os meninos nascidos de mulheres judias. Mas elas não obedeceram essa ordem. Tem a hora certa de desobedecer, viu? A voz do mal, a voz do inimigo, a gente precisa desobedecer. Você recebe essa palavra? Elas não fizeram isso. Deram lá uma desculpa, né? Olha, mas toda vez, a mulher judia, rei, faraó, a mulher judia é diferente. Quando a gente chega lá, já nasceu e a coisa já está resolvida. É bem provável que se elas cumprissem aquilo que lhes fora dito, nós não conhecêssemos a história de Moisés. Já parou a pensar nisso? Duas parteiras, ilustres desconhecidas da Bíblia, assim como Rogério, gente, pastor Wander costuma dizer aqui com muita propriedade, vai chegar uma geração que não conheceu Wander, e por aí vai. Rogério, quem é esse cara? Você. Mas enquanto a gente está aqui, vamos fazer da nossa ilustre e total desconhecida presença algo para a honra do Senhor? Você topa? Sabe, enquanto a gente está aqui, vivendo a vida que Ele permite que a gente viva, vamos fazer algo a respeito? Sabe, vamos colocar a mão na massa. Tem muita gente necessitando ouvir as palavras do Evangelho que um dia você ouviu, talvez lá na sua família, talvez no seu trabalho. Tem muita gente precisando de Cristo e da salvação que Ele traz, do senhorio dEle. Ilustres desconhecidos, eu e você, nós. Mas algo me diz, meus irmãos, que a palavra de Deus, a Bíblia e a história da vida cristã, ela é construída por ilustres desconhecidos. Os famosos cristãos para o nosso tempo. Por isso eu não posso encerrar a reflexão dessa noite sem desafiar você. Deus não chamou você para ser espectador de nada. Deus chamou você para participar. Não para vivermos no raso, mas para vivermos profundamente aquilo que Ele tem para nós. Não para sermos inúteis, mas para sermos usados para o que Ele quiser fazer através de nós. Um homem anônimo, arrumou lugar para o pequeno Billy Graham sentar. Quem sabe, você não é o próximo anônimo a fazer história, fazendo algo em prol de alguém que você não sabe quem é e muito menos sabe quem será. Você topa?